E está no ar o CBN Paraná desta sexta-feira, 31 de janeiro de 2025. Vamos aos principais destaques do nosso estado. Aliás, tem muita expectativa para a volta às aulas na semana que vem já, né, pessoal? Hoje é o último dia de janeiro e em fevereiro, já na segunda-feira, tem escola particular retornando, mas na rede estadual de ensino o retorno está marcado para o dia 5. São 2 mil escolas, cerca de 1 milhão de estudantes. E a Cláudia Lima, da CBN Londrina, conversou com o secretário de Estado da Educação, Rony Miranda. Compartilha um pouco conosco o que disse o secretário. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. A rede estadual retorna às aulas na próxima quarta-feira, como você disse, dia 5, em todo o Paraná. A novidade desse ano é a entrega dos kits de material escolar, né? Ao todo, são mais de 920 mil kits, compostos por cadernos, lápis de cor, canetas e outros itens essenciais para que os estudantes comecem as aulas. O investimento é de 43 milhões de reais e o secretário estadual de Educação, Rony Miranda, conversou aqui conosco e defende que essa ação deve colaborar para que muitas famílias levem os seus filhos para as escolas sem ter a preocupação de comprar o material escolar. Vamos ouvir.
Primeira vez na história do Paraná que os estudantes da rede estadual do Paraná vão receber um kit escolar. Um kit escolar básico, aquele kit escolar para o estudante poder frequentar a escola. Será mais de 920 mil kits distribuídos em todo o Paraná. Essa distribuição será a partir do dia 5 de fevereiro, ou seja, o primeiro dia de aula, que o aluno chegar na escola e vai começar a receber esse kit. Então, você, pai e mãe, que está aí pensando, vou comprar um material escolar, não precisa comprar um material escolar para a rede estadual. E a gente sabe muito bem que o material escolar pesa muito no orçamento. No início do ano, a gente tem IPTU, IPVA, entre outras contas que a gente tem que pagar. E o material escolar, para quem tem mais de um filho na rede estadual, era algo que impactava demais no orçamento das famílias. E agora, o governo do estado vai fornecer gratuitamente através dessa política pública idealizada pelo governador Ratinho Júnior.
A outra novidade para pelo menos 82 colégios aqui do Paraná é o projeto parceiro da escola. Teve vários questionamentos, inclusive, né, noticiados aqui pela nossa CBN, mas ele deve começar já agora no dia 5 de fevereiro. Inclusive, o secretário nos disse que alguns colégios já estão passando por reformas para que as aulas já comecem com essas novidades administrativas. Ele defende, é claro, esse projeto, como sempre defendeu. Aqui em Londrina, por exemplo, a gente nem todos os colégios, os pais optaram pelo projeto parceiro da escola, mesmo assim, né, independente da opinião dos pais, esses colégios vão ter administração de forma terceirizada. É um projeto realizado por meio de parcerias com empresas especializadas em gestão educacional. E aí esses colégios já começam nesse novo formato.
O parceiro da escola, para o estudante, só vai melhorar. O estudante vai ter aulas todos os dias, ele vai sentir quando chegar na escola que a escola dele está melhor, está mais arrumada, está limpa, está com a grama cortada, está pintada. Ele vai ver essa parte estrutural muito melhor. E na parte pedagógica, ou seja, ele não vai ter mais aula vaga. O que é aula vaga? Falta professor, o estudante ia para a quadra jogar bola. Agora não, agora ele vai aprender matemática e língua portuguesa quando faltar um professor. Isso vai ser muito bom, vai melhorar a qualidade de aprendizagem dos estudantes. Isso quem ganha é a educação do Paraná e é o nosso estado. Vai ter estudantes bem melhor formados.
Então, Joyce, o secretário Rony Miranda falando sobre esse retorno dos alunos da rede estadual para as aulas a partir do dia 5 de fevereiro com essas novidades aí.
Obrigada, Cláudia. Então, vamos falar de educação ao longo também da próxima semana com a volta às aulas. Agora a gente passa para a região dos Campos Gerais. O governo do Paraná decretou o estado de emergência em Tibagi, município da região, por conta das chuvas. É a informação de hoje de Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que nos acompanham. A situação das chuvas aqui na região dos Campos Gerais tem afetado bastante Tibagi. A gente até comentou sobre Tibagi, mas da região ali na rodovia, na 376, que faz a ligação do norte do estado com a cidade de Ponta Grossa, que tem problema na rodovia com estreitamento de faixa, fazendo com que a rodovia que liga daí a partir de Ponta Grossa para o norte do estado tenha que ficar em pista de mão única para que um trecho de 1 quilômetro receba os viajantes que vêm do norte do estado voltando para a cidade de Ponta Grossa. E, além disso, o governo do estado homologou esse decreto municipal que declara a situação de emergência em Tibagi por causa dos impactos das fortes chuvas e das enxurradas. A medida foi oficializada por meio de um decreto estadual assinado pelo próprio governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Com isso, o município pode solicitar agora apoio estadual e federal para acelerar as ações de recuperação da infraestrutura afetada. A homologação permite que Tibagi tenha acesso facilitado a recursos para restabelecer serviços essenciais, recuperar estradas e pontes danificadas e minimizar os prejuízos causados pelo desastre. Entre as principais preocupações da gestão municipal está o impacto da produção agrícola, uma das bases da economia local. Como Tibagi possui uma extensa malha viária rural, a reconstrução das estradas rurais é essencial para o transporte de grãos e outros produtos. Esse decreto do governo do estado tem validade de 180 dias e o governo de Tibagi pretende iniciar as tratativas para conseguir os recursos e fazer a manutenção das estradas rurais o quanto antes. Em relação à BR-376, que tem esse problema de rachadura na pista na região de Tibagi, aí é uma obra que vem do próprio DENIT, não a partir desse tipo de ação. Vale lembrar também que a Prefeitura de Tibagi cancelou o carnaval devido a essa situação e a necessidade de remanejar recursos para atender os problemas que foram causados pelas chuvas. Tibagi tem um carnaval tradicional aqui na região dos Campos Gerais. Muita gente vem para esta cidade, que tem belezas naturais também, para passar essa época do ano, Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazari, aqui no CBN Paraná, falando mais sobre essa situação relacionada às chuvas, e tem mais chuva prevista para esses próximos dias aqui no Paraná. Saúde agora. O Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar irregularidades em um imóvel da 15ª Regional de Saúde. É a informação de Brenda Caramaschi, da CBN Maringá. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. Bom dia para quem nos acompanha também. Essa apuração começou como uma notícia de fato que foi aberta a partir de uma denúncia anônima e foi transformada, então, em um inquérito civil. O Ministério Público constatou que o prédio onde funciona a 15ª Regional de Saúde de Maringá, fica bem no centro da cidade, não possui alvará de funcionamento e nem habite-se. O inquérito é público. Um trecho desse inquérito diz o seguinte, abre aspas, portanto, considerando a ausência de documentos essenciais para regularização do funcionamento do prédio ocupado pela 15ª Regional de Saúde do município de Maringá, bem como das diversas irregularidades constatadas no referido imóvel, é prudente aprofundar a apuração da denúncia em questão, de modo a subsidiar uma intervenção adequada do Ministério Público do Estado do Paraná. Fecha aspas. Um relatório técnico da Defesa Civil, depois de uma vistoria realizada em agosto do ano passado, concluiu que não foi identificado um risco visível e iminente de colapso para a estrutura da edificação e nem qualquer fator que pudesse comprometer a segurança das pessoas que ali trabalham ou transitam. Porém, o Ministério Público ressaltou que essa vistoria em questão foi realizada sem a presença de um engenheiro. No último despacho, dia 15 desse mês, o promotor de justiça Leonardo Vilhena requisitou à Prefeitura de Maringá informações sobre a fiscalização municipal nas instalações da 15ª Regional de Saúde e também o alvará provisório de funcionamento, se houver esse documento. Hoje pela manhã, a Luciana Penha esteve em um evento para falar sobre dengue e estava lá a Elizabeth Kobayashi, que é a diretora da 15ª Regional. A explicação que ela deu à Luciana é que a 15ª ela está instalada em 3 prédios diferentes aqui na cidade e um deles, esse que fica na Avenida Herbal, é que é o alvo do inquérito civil do Ministério Público por irregularidades, como eu disse, como a falta de habite-se. O que ela disse é o seguinte, desde 2023, a Secretaria de Saúde do Paraná está estudando a construção de uma sede própria que reúna toda a estrutura necessária para não ficar dividida, então, em vários prédios e que o orçamento estadual deste ano prevê recursos para o projeto arquitetônico desse novo prédio. Joyce.
Obrigada, Brenda, por essas informações também. A gente segue na saúde, mas aí tem uma interface com a polícia, porque uma clínica de estética de Cascavel foi alvo de investigação da Polícia Civil. O caso ganhou repercussão após uma paciente relatar deformidades no rosto depois que fez um procedimento. E as imagens dessa paciente são impressionantes, não é, Jéssica Passos? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Exatamente, essa paciente, ela teve severas complicações, ela contratou a aplicação de um procedimento nessa clínica, era um procedimento bioestimulador de colágeno, mas alegou que foi aplicado PMMA, uma substância sintética amplamente desaconselhada para fins estéticos devido ao risco de complicações severas, e é o caso desta mulher que teve sérias complicações. Ela divulgou algumas imagens, inclusive nas redes sociais, denunciando essa clínica, né? Após esse caso vir à tona, a Polícia Civil, através do primeiro distrito da Polícia Civil aqui de Cascavel, cumpriu no dia 17 de janeiro um mandado de busca e apreensão na casa e também na clínica desses investigados. Após isso, mais 5 vítimas ainda foram identificadas e prestaram declaração em sede policial. Ao todo, já são 9 vítimas que foram ouvidas e 8 inquéritos policiais instaurados. Além de mais uma vítima que a polícia está tentando localizar e outra que está aguardando o resultado de alguns exames. Essas vítimas, então, sofreram, de acordo com a polícia, sofreram queimaduras devido ao uso de fenol, deformações devido ao uso do PMMA e necroses decorrentes de procedimentos mal sucedidos, além de apresentarem mais sintomas colaterais também, como problemas renais, sem contar aí o dano psicológico e moral. Até o momento, segundo a polícia, esse casal está sendo investigado pelos crimes de lesão corporal grave e gravíssima contra diversos pacientes, exercício ilegal da medicina, estelionato, coação no curso do processo, impedir acesso à informação cadastrais, crime contra o consumidor, falsificação de documento particular, que é a receita médica, e as informações ainda dão conta de que o farmacêutico utilizava o carimbo da médica, companheira dele, e falsificava a assinatura dela. As condutas serão individualizadas em cada inquérito. Apenas um inquérito policial já foi encerrado, que é o da Raquel, que esse caso aí que veio à tona, que as imagens estão, inclusive, nas redes sociais, ele está, inclusive, na iminência de ser oferecida a primeira denúncia pelo Ministério Público. E, segundo a polícia, os investigados estavam se esquivando das intimações judiciais. O casal, a médica e o farmacêutico, já foram intimados, a suspensão do CRF e do CRM, além de proibi-los de manterem contato, e também eles não podem se aproximar das vítimas e também das testemunhas. Os respectivos conselhos já foram informados sobre essa decisão. A polícia ainda solicita a ajuda da população para que auxilie nessas fiscalizações, porque o casal ele não pode exercer a profissão, e qualquer informação a respeito desse caso pode ser feita de forma, qualquer denúncia, ou melhor, pode ser feita de forma anônima pelo 181. E as investigações da Polícia Civil continuam, inclusive, para localizar mais vítimas. Volto com você, Joyce.
Obrigada, Jéssica Passos, com essas informações direto do Oeste do Estado. E aqui pela CBN Curitiba, nós vamos trazer um alerta que vem sendo reforçado pela Receita Federal aqui no Paraná. Um alerta para golpe envolvendo o CPF. E o Bruno de Oliveira tem esses detalhes para a gente. Bruno, bom dia.
Pois é, Joyce, os criminosos têm enviado e-mails fraudulentos informando supostas pendências no CPF das vítimas. Nos comunicados, os golpistas informam que caso a suposta situação de irregularidade não seja normalizada, os contribuintes terão seus cadastros na Receita Federal suspensos, contas bancárias bloqueadas e dificuldades na emissão de documentos e na realização de transações bancárias. Nos e-mails, os criminosos utilizam elementos visuais semelhantes aos da Receita Federal para convencer as vítimas de que os comunicados são oficiais. São utilizados logotipos e linguagem técnica para convencer as pessoas de que as mensagens são verdadeiras. Nos avisos, é exigido ainda o pagamento de uma falsa multa no valor de R$ 124,60, com um prazo de tolerância inferior a 2 dias. O auditor fiscal da Receita Federal em Curitiba, Marcos Vinícius Rinaldi, conta que quadrilhas de outros estados têm aplicado golpes no Paraná.
Essa semana mesmo eu recebi uma informação de um cidadão aqui da região metropolitana de Curitiba, que houve uma tentativa de golpe direcionando um pagamento para um contribuinte lá do Nordeste. Então, o negócio universalizou já. Então, as tentativas não são só localizadas aqui ou em outra região, mas você vê uma tentativa de um golpe aqui em Colombo, direcionando um pagamento para um cidadão lá do Nordeste, ou seja, quitando uma dívida de outro contribuinte lá. Então, hoje vale tudo, né? E a tentativa é para todos os lados.
A gente vê a audácia, né, desse pessoal. Sites que não são oficiais não apresentam domínio.gov.br. A Receita Federal utiliza de maneira exclusiva canais oficiais de atendimento, como o portal ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, e o site gov.br/Receita Federal para se comunicar com cidadãos. Perdão. Nunca e-mail e nunca mensagem de texto ou WhatsApp. Vale o retorno. Volto com você, Joyce.
Vale, então, esse reforço por aqui no CBN Paraná. E assim a gente fecha esta sexta-feira, conectando em mais uma semana as CBNs pelo Estado, Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.